bom dia. Agora são 10 horas em Portugal, São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau, 9 horas em Cabo Verde, 11 horas em Angola, meio-dia em Moçambique e na África do Sul. Os temas a serem tratados neste jornal.
As escolas de Bissau estarão fechadas porque assim exige a prevenção da pandemia, diz a alta comissária para a Covid-19 no país. Declarações para ouvir neste jornal. E em Portugal, o fecho das escolas já está a ter reflexos positivos no confinamento. É o que demonstram os dados recolhidos por um investigador que estuda a mobilidade da população. Já de seguida, avaliamos também o impacto da pandemia em África, que pode reverter os avanços dos últimos anos.
Vamos saber mais já a seguir com a jornalista Paula Borges.
O impacto da pandemia do novo coronavírus em África reverte progressos das últimas décadas, é o que indicam os cálculos do Departamento das Nações Unidas para os Assuntos Económicos e Sociais. O continente atravessa, como outros do planeta, uma crise económica sem precedentes, com grandes e graves consequências a longo prazo. Jornalista Susana Lemos.
O Departamento das Nações Unidas para Assuntos Económicos e Sociais estima que no ano passado tenha havido um recuo de 3,4% no crescimento económico do continente africano. Para este ano, prevê um crescimento também de 3,4%, mas este não será suficiente para melhorar as condições de vida. Os danos causados com o recuo não são facilmente recuperáveis. No que toca às economias lusófonas, Angola, Cabo Verde e Moçambique, Helena Fonseca, analista do UNDESA, mostra-se apreensiva.
Nos três países é preocupante o piorar das condições socioeconómicas, com o aumento do desemprego, da pobreza e das desigualdades, e a instabilidade social e política que daí poderá vir.
A agência Lusa, a analista, explicou o que deve ser feito.
Em geral, é necessária uma subida grande dos níveis de crescimento económico, compensa o crescimento populacional, isto para permitir melhores condições de vida. E, neste sentido, há uma oportunidade agora para não perder os investimentos feitos devido à pandemia, por exemplo, relativos ao uso de novas tecnologias, investimentos em saúde pública, formalização de trabalhadores antes informais, etc. E avançar para outros investimentos também, como sejam em educação e relativos à transição energética, que são importantes para um desenvolvimento sustentável.
Helena Fonseca, analista do Departamento das Nações Unidas para Assuntos Económicos e Sociais, sobre os efeitos da pandemia nas economias dos países lusófonos do continente africano.
E é também esta analista do Departamento das Nações Unidas para os Assuntos Económicos e Sociais que afirma que Moçambique precisa de mais ajuda internacional para aliviar a crise no país. Helena Afonso alerta que a situação da dívida pública continuará acima de 100% do PIB este ano e defende que vai ser necessário mais auxílio através de doações ou de empréstimos concessionais para ajudar a aliviar o fardo da crise no país. E dias após a passagem do ciclone Eloise, mais um grupo de elementos do Conselho de Ministros viajou para as províncias para avaliar a situação pós-ciclone e as necessidades dos afetados. Manuela Rebelo, vice-ministra dos Transportes e Comunicações, lamenta as várias falhas que constatou na sede do distrito de Inhassung, na Zambésia.
Nós não podemos ter a população a sofrer, não tem habitação, caíram-lhes as casas, não tem alimentação e temos a comida a apodrecer, está mal conservada, não sabem a quem deram, referem que deram às vítimas de incêndio, que são num número bastante reduzido, mas a maior parte da comida que tinha no armazém não está lá.
Confirma a secretária de Estado da província da Zambésia, Judite Moussakula, que parte significativa da comida desapareceu. A polícia moçambicana vai investigar este caso.
Neste momento, precisamos de perceber para onde é que foi a comida que nós fizemos o pré-posicionamento. Nós enviamos kits para a população. O distrito não fez a distribuição para nenhuma das nossas populações afetadas e no armazém não tem quase nada. Neste momento, mandamos e orientamos a nossa polícia para investigar e dar o devido tratamento a todo o pessoal envolvido neste processo.
Em Sofala esteve o primeiro-ministro de Moçambique, Carlos Agostinho do Rosário, garante que o governo vai criar condições para apoio aos mais castigados pelo Eloise.
Nós vamos continuar a trabalhar e estamos também apostados a que a população comece já a ter terrenos para poder produzir, que deixa de depender da ajuda alimentar. E saudamos o esforço das províncias, das quatro províncias, sobretudo Sofala, Zambézia e Manica, pelo trabalho que foi feito para que as vidas humanas fossem salvas.
E Carlos Agostinho do Rosário deixa recomendações. E
nós temos que aproveitarmos esta boa vontade da população e capitalizarmos essa vontade da população de se localizar em zonas seguras. E verificamos também que, bom, as chuvas estão aí, as bacias do Pungue e do Save merecem atenção, porque de facto as cheias podem ocorrer.
As autoridades continuam a fazer o levantamento dos estragos causados no último fim de semana por este ciclone, o ciclone Eloise, sobretudo nas províncias de Sofala, Manica e Zambézia no centro e também Inhambane no sul. As escolas da cidade de Bissau estão encerradas por um período de 30 dias para permitir travar a propagação do novo coronavírus. Isso mesmo informou em conferência de imprensa a alta comissária para a Covid-19. No país, Magda Rubalo deixa claro que o quadro da epidemia pode mudar muito rapidamente e é mesmo preciso tomar medidas para que não avance e antes que avance. A reportagem é da correspondente Fátima Tchumá Camará.
Magda Rubalo explica as razões que motivaram o encerramento das escolas a nível da capital, Bissau.
A gente não fala que é que manda, não fica as escolas só na sábado.
Estão a questionar porque fechámos apenas as escolas do SAB e não nas regiões. Quando fomos ao Conselho de Ministros, tínhamos uma situação em que 7 escolas do SAB estavam afetadas. Santa Luzia, Belém, Cotum, Zona da Praça e Plaque. Há quem diga que é prematuro fechar as escolas. A prevenção não se faz no próprio dia, tem que ser antes. Se não for antes, não é prevenção, mas sim controlo.
Tal como em escala global, a Guiné-Bissau também registrou nos últimos tempos aumento de casos positivos da Covid-19. Neste particular, Magda Rubalo lamenta o comportamento de diferentes franjas da sociedade guineense que, segundo aquela responsável, não estão a contribuir positivamente para o combate à pandemia da Covid-19. No país.
Falta de cumprimento de medidas de prevenção e controlo em todos os níveis. Governantes, ativistas, figuras públicas, formadores de opinião, pais e encarregados de educação.
Até o momento, a Guiné-Bissau registrou 2.533 casos positivos de Covid-19. Deste número, 2.400 pessoas recuperaram da doença e 45 óbitos.
E é da análise destes números e dos dados de propagação do vírus no continente que o Alto Comissariado para a Covid-19 na Guiné-Bissau parte para pedir mais cuidado a todos. A prevenção, afirma Magda Rubalo, é vital. A Guiné-Bissau está em estado de calamidade, decretado pelo Presidente da República, vai vigorar até ao dia 23 de fevereiro. Em Portugal, o fecho das escolas já está a ter reflexos na mobilidade das populações, é o que demonstram os dados recolhidos pelo investigador Nuno Santos, que estuda precisamente as deslocações da população. Ouvido esta manhã pela Rádio Pública, o analista da consultora PSE revela que ontem, segunda-feira, o confinamento dos cidadãos já se mostrou mais eficaz.
Ontem manteve-se exatamente essa tendência que nós tínhamos verificado na sexta-feira com o encerramento das escolas. Ou seja, ontem o nível de confinamento foi de 55%. O que é que isto significa? Significa que em períodos normais nós temos cerca de 75% da população em circulação e que agora temos 60% disso. Ou seja, temos cerca de 4,5 milhões em circulação. Foi isso que nós verificamos. Ou seja, já com o dia útil de ontem, o que nós verificamos é que este salto aparentemente é significativo e, portanto, o encerramento das escolas surtiu efetivamente aqui um impacto e teve um impacto na quantidade de pessoas que circulam.
Até ao dia 15 de janeiro, Portugal registava o nível médio de confinamento de 30%. Na última sexta-feira, já passou para 50%. E diz o presidente da Sociedade de Medicina Intensiva que é uma opção viável para aliviar a pressão nos hospitais portugueses a transferência de doentes para unidades no estrangeiro. Depois da ministra da Saúde ter aberto a porta a esta possibilidade, João Gouveia afirma que será bem-vinda qualquer ajuda para reduzir a sobrecarga atual nos internamentos.
É uma hipótese que está em cima da mesa, é um dos últimos recursos, mas é sempre uma hipótese de estar em cima da mesa. Eu lembro que foi uma estratégia utilizada na primeira fase por países muito mais ricos e muito mais desenvolvidos em termos de sistemas de saúde do que nós, caso de exemplo da Itália, da França, que contaram com o auxílio da Alemanha, e que tiveram doentes transferidos de um país para o outro, momentaneamente. É claro que isso não resolve o problema, mas pode permitir ganhar uma bolsa de ar para conseguirmos ultrapassar as fases mais difíceis.
João Gouveia, que é também presidente da Comissão de Acompanhamento da Resposta Nacional para a Covid-19, afirma que a situação nas unidades de cuidados intensivos em Portugal é cada vez mais insustentável e refere que as novas estirpes do vírus estão a contribuir para o aumento do número de doentes internados.
Com a prevalência que neste momento diz que existe em Portugal, certeza que já todos nós recebemos doentes com as novas variantes, principalmente com a variante inglesa. E é uma preocupação por duas razões. Uma, porque sabemos que tem uma facilidade de transmissão muito maior e que isso leva a maior número de casos, maior número de doentes. Também porque inicialmente parecia que seria principalmente com a variante inglesa, parecia que seria uma variante com maior transmissão, mas uma doença mais leve. Infelizmente, os últimos reportes técnicos não parecem confirmar isso, antes pelo contrário. E depois também porque, em relação à variante sul-africana, podemos ter problemas depois da eficácia de alguns tipos de vacinas.
Os receios assumidos pelo presidente da Sociedade de Medicina Intensiva, também em entrevista à Rádio Pública, o diretor do Instituto Europeu de Bioinformática, deixa o alerta para a exposição de Portugal à ameaça das variantes britânica e também brasileira. Em Cabo Verde, o governo atribuiu a todos os médicos do arquipélago a medalha de mérito profissional do país, primeiro grau, pela abnegação e bravura no combate à Covid-19, é o que indica uma resolução publicada ontem. Este despacho acrescenta que a medalha é atribuída a todos os médicos através do bastonário, também pela dedicação no combate ao novo coronavírus. E terminamos com arte em Angola. A ideia de uma maior sensibilidade dos governos para apoiar o setor ao nível dos Estados-membros dos países de língua oficial portuguesa foi discutida durante a segunda edição do Festival Internacional de Curtas-Metragens da Quianda. Para além da exibição de filmes, a FESC Quianda 2021 foi marcada por debates virtuais sobre a situação do cinema nos vários espaços da língua portuguesa. Hoje acontece a sessão de encerramento do festival, que decorre em Luanda. José Silva.
Foram 5 dias de exibição de curtas-metragens no Centro Cultural Brasil-Angola, na Baixa Antiga de Luanda. Mas para além da exibição destas produções dos países da comunidade de língua portuguesa, também houve espaço para outras discussões, sobretudo em aspectos ligados à produção de cinema a nível da comunidade.
Nós também temos palestras, temos debates, e com pessoas que estão no Brasil, Estados Unidos, Portugal, que estão a poder falar, por exemplo, da importância da fotografia no cinema, a industrialização do cinema, a importância da representação no cinema. Então, nós temos uma série de coisas que nós estamos a abordar, mas, acima de tudo, nós queremos trazer sempre como desafio a empregabilidade que a atividade cinematográfica pode trazer.
Simão Paulino, um dos responsáveis pela organização do Fesquianda 2021, o Festival de Cinema de Curtas-Metragens, que também assinalou os 445 anos da cidade de Luanda. E uma das questões que os homens de cultura e, sobretudo, fazedores de cinema da CPLP reclamam é um maior apoio das autoridades, maior sensibilidade ao orçamento que é destinado às artes.
A CPLP hoje tem mais de 294 milhões de habitantes, mas ainda assim as estatísticas não revelam aquilo que a atividade artística, cinematográfica, de forma excepcional, pode fazer e contribuir. Portanto, só a falta desse dado estatístico já é preocupante. Você encontra ali uma série de coisas de dados estatísticos, mas quando vem para a categoria artística ou cinematográfica, se quisermos em específico, não diz absolutamente nada. Mas tu encontra ali uma questão, por exemplo, ligada o que é capaz de ser gasto para a defesa e segurança da comunidade, CPLP, para isso e aquilo. Mas tu dizer, pá, mas o que é que se passa? Qual é a doença que a gente tem que não podemos abordar isso? Então o nosso festival quer justamente trazer essa discussão.
Simão Paulino, da organização do 2º Festival de Curtas-Metragens de Luanda, o Fesquianda 2021, que encerra esta terça-feira na capital angolana.
Segunda edição do Festival Internacional de Curtas-Metragens da Quianda, em Luanda.